Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. 3 gêmeos caem e desaparecem no Rio Paraná. Funcionários da educação iniciam greve no estado. A Gepar decide nesta segunda-feira reajuste de tarifas do pedágio. Polícia Militar lança a Operação Natal em todo o Paraná. Eu sou David Lira. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana começa com muitas nuvens entre as regiões dos Campos Gerais, Sul e Leste. Nas demais regiões do estado, o sol predomina no decorrer do dia, mas as temperaturas vão apresentar uma elevação mais lenta em todo o estado. Os valores mais baixos serão na região de Curitiba. A máxima não passa dos 20 graus. Na região noroeste, máxima de 35 graus em Paranavaí. Em Arapongas e Porecatu, no norte, máxima de 30 graus. Irmãos trigêmeos de 13 anos desapareceram no Rio Paraná no sábado, quando o banco de areia em que eles estavam cedeu. Um homem de 48 anos, que estava com eles, também afundou. Ainda no sábado, os bombeiros de Guaíra, com o apoio do Exército e da Polícia Federal, iniciaram as buscas, como explicou o sargento Jefferson Henrique de Lima, a repórter Luciana Penha.
No sábado, às 18 horas e 15 minutos, foi feito um contato aqui por um solicitante que estava no rio. Ele estava navegando com sua embarcação no rio, segundo ele, e uma pessoa fez sinal com a mão, acenou para ele e ele deslocou dessa pessoa, e essa pessoa disse que tinha acabado de sair da água juntamente com outras pessoas que tinham entrado ali na água, que eram os familiares dele. E essa pessoa se salvou, e os outros que estavam junto com ele, que eram outras 4 pessoas, em um deles era o pai dele, e juntamente com outros 3, não foi mais avistado por ele. E nesse momento a gente já, de pronto, já nos equipamos e nos deslocamos até o local. Chegamos até o local, inclusive nós fomos juntamente com o apoio do Exército, que está em operação, e Polícia Federal, que também estão em operação constante aqui no Rio Paraná. Fomos para o local, chegamos no local, colhemos informações com o próprio solicitante e com o jovem que escapou desse trágico acontecimento. Verificamos o local onde era e começamos a fazer mergulhos com 2 bombeiros nossos que deslocaram para lá em apneia, ou seja, sem equipamentos devido à urgência do fato. Fizemos vários mergulhos, várias tentativas, onde ele dizia que era o local onde tinham desaparecido as 4 pessoas. Porém, nesses mergulhos a gente não teve sucesso devido à grande área de metro quadrado que tinha que se fazer essa busca. A gente não teve nenhum tipo de localização. E começou a adentrar já à noite, e a exaustão também dos bombeiros conciliou com todo esse contexto, e tivemos que encerrar nesse primeiro dia e voltamos para o quartel do Corpo de Bombeiros aqui em Guaíra. Chegando aqui, a gente localizou via Google Maps o endereço certinho e constatamos que pertencia já ao estado do Mato Grosso do Sul, e oficialmente a gente, por obrigação legal, tem que passar a ocorrência para aquele estado, e assim foi feito. Passamos para o Corpo Bombeiros do Mato Grosso do Sul, que assumiu as buscas a partir dali.
O senhor sabe me dizer quem são as pessoas que estão desaparecidas, se são da mesma família, irmãos?
A informação que a gente teve, e que já hoje já é oficialmente, já foi decretado isso, que são uma família de 3 pessoas, são 3 gêmeos, né? Então, de nome Bruno, Bianca e Giovanni. Eles são trigêmeos, 13 anos de idade, moradores de Alto Piquiri. E uma quarta vítima é Marcos Roberto, que é daqui de Guaíra, de 47 anos.
Ele é parente das crianças?
Então, até onde a gente teve a informação, não, ele não é parente das crianças, até onde a gente teve a informação. Mas eu não sei detalhar o certo se tem algum grau de parentesco. O que a gente sabe é que eles são membros de uma mesma congregação, de uma mesma igreja, e estavam reunidos, né, nesse evento da igreja e, enfim, acabaram indo para o rio lá, provavelmente para um momento de lazer.
As buscas passaram a ser realizadas também pelo Corpo de Bombeiros de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul. O corpo do guairense Marcos Roberto de Campos, de 48 anos, foi encontrado na manhã desse domingo. Já no período da tarde, foram localizados os corpos do menino e de uma menina. Ainda segue desaparecida a terceira irmã. Os trigêmeos são de Alto Piquiri. Os bombeiros alertam que os bancos de areia são perigosos porque o rio leva a areia, fazendo com que a pessoa afunde rapidamente num local onde a profundidade é de 5 metros ou mais. Lamentável essa situação, a nossa solidariedade à família dessas pessoas. O pai do menino, que teve o braço amputado por um tigre no Zoológico Municipal de Cascavel, foi condenado pela justiça pelos crimes de lesão corporal e omissão. O acidente aconteceu em julho de 2014, quando o garoto, que na época tinha 11 anos, passeava com o pai no zoológico. Segundo a sentença, o pai do garoto deve cumprir 3 anos de prisão em regime aberto, com prestação de serviços comunitários e restrição de circulação em horários determinados. A pena do caso foi agravada porque o menino perdeu o braço quando foi atacado pelo tigre. Professores e funcionários das escolas da rede estadual de ensino entraram em greve nesta segunda-feira em todo o Paraná. A decisão unânime pelo início do movimento foi tomada em Assembleia Geral da categoria, realizada no último dia 23 em Curitiba. Os servidores protestam contra a reforma da Previdência Estadual, que está em discussão na Assembleia Legislativa. Outra medida do governo do estado que motivou a greve foi o fechamento de turmas do ensino médio no período noturno, como afirma o presidente da APP Sindicato, Hermes Leão.
Nós afirmamos que não temos nenhuma contrariedade de que haja, né, mais oferta de vagas no ensino diurno, mas entendemos, assim como as comunidades que vêm se manifestando, de que não tem a menor condição do governo impedir que as escolas que hoje oferecem ensino médio noturno mantenham essa oferta e garantam aí as matrículas, especialmente no caso do primeiro ano do ensino médio, que é o que a gente tem recebido aí de reclamações de diretores de escola que estariam sendo impedidos de programar, de planejar essas turmas para 2020.
O diretor de Planejamento e Gestão Escolar da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Renan Campagnoli, disse que o que está havendo é um remanejamento das vagas para atender a demanda de alunos e melhorar o aprendizado.
O que a gente tem observado? No ensino médio noturno, tem uma queda muito grande no número de matrículas, tá? Se você pegar há uns 4, 5 anos atrás, o número de matrículas era 120 mil. Hoje em dia, é menos de 100 mil. A gente estuda isso, né, e faz as adaptações necessárias. E, além disso, a gente abre, né, estamos abrindo novas vagas no período diurno. Porque o que a gente tem observado é que também existe muito aluno que gostaria de estar estudando no período diurno e hoje não tem oportunidade, né, porque estavam sendo direcionados automaticamente para o período noturno.
Nesta terça-feira, um ato em Curitiba vai reunir servidores da educação de todo o estado. Só reforçando que esta questão das vagas do ensino médio noturno está sendo apurada pelo Ministério Público do Paraná através de um processo administrativo que vai determinar quais as providências serão tomadas. Já os projetos e a PEC da reforma da Previdência Estadual estão na Assembleia Legislativa e agora serão analisados por uma comissão especial de deputados que foi formada na semana passada. Só hoje os motoristas do estado vão saber se mudam os valores das tarifas de pedágio. A decisão sobre o reajuste anual, que normalmente acontece no dia 1º de dezembro, foi adiada por causa das investigações da Lava Jato e do Ministério Público sobre o esquema de propinas envolvendo o ex-governador Beto Richa e as concessionárias que administram as rodovias do estado.
A Agência Reguladora de Serviços Delegados do Paraná, a AGEPAR, decide nesta segunda-feira se vai haver reajuste das tarifas de pedágio no estado. Pelo contrato, o reajuste anual acontece no dia 1º de dezembro, mas neste ano a decisão foi adiada devido às investigações sobre o esquema de propina envolvendo concessionárias do estado. Segundo investigações da Força-Tarefa da Lava Jato e do Ministério Público, a Rodonorte, a Ecovia e a Ecocataratas pagavam políticos e agentes públicos, entre eles o então governador Beto Richa, em troca de aditivos contratuais para aumentos de tarifa e cancelamento de obras. As três concessionárias fecharam um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, homologado pela Justiça, para baixar as tarifas em 30%. Os contratos em vigência se encerram em 2021 e o atual governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, assinou um decreto que cria o Grupo Técnico de Acompanhamento e Apoio Conjunto, que vai acompanhar o processo de estruturação de concessão de parte da malha rodoviária do Paraná e também monitorar os convênios, em parceria com o Grupo Técnico de Brasília. Ratinho Júnior explicou que o governo se prepara para o próximo processo de concessão desde o início do ano.
São duas decisões que nós estamos tomando desde fevereiro para defender os interesses da população. Primeiro, a transparência, acima de tudo. Então, esse é um projeto de concessão robusto que vai acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo. Quer dizer, o mundo inteiro pode participar e a população também vai ter a oportunidade de fiscalizar. Segundo, é o investimento técnico que está sendo feito para estudar essas novas concessões. São 62 milhões de reais que o governo federal está colocando só em estudos técnicos, juntamente com o Banco Mundial, para que esse projeto possa ser a maior referência em concessões do Brasil.
O novo modelo também prevê que quem utiliza mais as rodovias pague valores menores, o chamado desconto ao usuário frequente. A ideia é tornar o novo sistema referência para o país, como conta o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.
O que nós estamos propondo no lote de concessões do Brasil, do Paraná, que é o maior do Brasil, é uma modelagem híbrida com menores tarifas, não só o maior valor de outorga, que garante um valor correto, justo aos usuários e investimentos importantes.
O governo informou também que o novo programa de concessões rodoviárias vai funcionar seguindo a lógica dos pedágios federais que já funcionam no estado, unindo corredores em formato de mosaico. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, chegada das altas temperaturas aumenta o número de acidentes com animais peçonhentos. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.